Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos trazer a pesquisa que está chocando as pessoas em todo o país, porque é uma pesquisa que se chama Contratos, Códigos, Controle e a Influência das Big Techs no Estado Brasileiro. E para tratar dessa pesquisa que mostra o quanto o país está submetido às grandes corporações de tecnologia, não só, mas principalmente norte-americanas, eu estou aqui com a Isabela Rocha. Muito obrigado pela sua participação, Isabela. A Isabela, ela é do Fórum de Tecnologia Estratégica dos BRICS e é pesquisadora da ONB e ela coordena um grupo que tem um nome gigantesco, eu vou tentar aqui falar para vocês, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em... Não, eu já comecei errado, eu vou falar de novo. É o Grupo de Trabalho Estratégia, Dados e Soberania, que é dentro do Grupo de Estudos e Pesquisas de Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais da UNB, a Universidade Nacional de Brasília. E a Isabela, ela foi uma das pesquisadoras que traz esse trabalho maravilhoso, fundamental, que dá uma visão, né, do que está acontecendo com o nosso país em relação às tecnologias digitais, não só, mas principalmente, né? Então, vamos lá. Isabela, de novo, muito obrigado por você estar aqui. Eu já vou entrar perguntando. Na verdade, eu vou pedir para você falar o que foi essa pesquisa. Como vocês fizeram essa pesquisa? E conta para a gente como que vocês investigaram esses contratos com as Big Techs.
Sérgio, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Eu acho que eu, como muitas das pessoas que também estão ouvindo o podcast aqui, é fã do seu trabalho. Eu fiquei muito feliz quando você também começou a divulgar a questão do caso Redata. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui, sabendo que eu estou compartilhando das mesmas trincheiras que é a guerra da nossa luta contra a dominação norte-americana e o colonialismo digital. Então, é um prazer enorme estar aqui. E o nosso pesquisa, o nosso estudo, ele está dentro desse guarda-chuva, que é justamente a luta contra o colonialismo digital. Então, eu desenvolvi esse estudo junto com alguns colegas, o Hermon Kugler, o José Vaz, a Júlia Veneziani e a Camila Modonês. Esse estudo, ele partiu de uma pergunta, que é uma pergunta que precisava ser respondida. E a pergunta era: quanto que o Estado brasileiro já gastou com a Big Tech? Porque a gente sempre soube que era um número muito grande, mas a gente não sabia o quão grande esse número era, sabe? Então, a gente foi atrás de dados públicos e foi muito interessante, porque as informações, em geral, elas estão muito dispersas nas bases de dados do governo. Então, foi assim, a gente começou a fazer pesquisa, aí a gente fez a primeira raspagem de dados, né? Tudo, de novo, todos os dados públicos. Na primeira vez, a gente chegou no número de... chegamos em 5 bilhões. Ai, meu Deus, que número grande. Aí a gente foi atrás de outra base de dados do governo, painel de compras, CompraNet, né? Chegamos em outro número. Ai, meu Deus, 7 bilhões. Ai, meu Deus. Aí quando chegou no número de 12 bilhões, eu já comecei, não vai ser mais que isso. 12 bilhões é muito dinheiro. E aí a gente fez a última sistematização dos dados. Fomos, exaurimos, a gente foi atrás de 5 bases de dados, né?
Sim.
E aí quando a gente terminou de sistematizar, harmonizar todos os dados, a gente chegou no número de 23 bilhões de reais. E vale mencionar que esse número é sem ajuste inflacionário. Então, a gente está falando de um piso de 23 bilhões de reais. Uhum. Então, de novo, é uma pergunta
valores
simples.
Nominais, né? São valores nominais.
Exato.
Do contrato de, sei lá, vocês começaram a 2014, o levantamento, né? De
2014.
Então, na verdade, você põe lá 1 bilhão em 2014, 1 bilhão não é a mesma coisa que é hoje. Hoje, se a gente aplicar uma média, esse valor vai subir, na verdade, né?
Total, total. É um absurdo, é um número assim colossal. Eu vou só mencionar aqui quais foram as bases que a gente usou. Então, teve o Comprasnet e a PNC, teve o painel de preços de serviços, o painel de preços materiais e os relatórios de monitoramento das soluções de tecnologia da informação e comunicação. Então, assim. Pode até ser, Sérgio, que possa existir alguma outra base de dados, inclusive, que a gente não pegou. Eu acredito que não. Eu acho que a gente pegou tudo. Mas também não me surpreenderia se por acaso aparecesse alguma que a gente não viu, e aí talvez esses 23 bilhões virassem, sei lá, 30, né?
É que me
Então,
chamou
é
a
assustador.
atenção, Isabela, uma coisa eu já te falo, me chamou muita atenção, que quando vocês destacam os grandes contratos, você destaca a Microsoft, o Google, a Oracle, eu acho que a Red Hat, enfim. Mas eu não vi um destaque com a Amazon. E a Amazon é uma das maiores fornecedoras de serviços de nuvem. Então, a minha impressão é que a Amazon usa outra técnica que foge desses registradores de contratos, né? Onde tá, por exemplo, Comprasnet, você tem muitas compras que são feitas por ali, né? Então, eu fiquei curioso porque a Amazon deveria aparecer como uma das maiores, né? Então, na verdade, o que vocês identificaram com muita precisão, porque o que vocês trazem é uma coisa baseada em textos que não tem como ser negados, porque são extratos de contratos publicados, né? É que é muito provavelmente tem mais.
Exatamente. E tem uma questão também que a gente até aborda. Então, além do estudo que a gente está divulgando mais, que é um estudo mais curto, de 10 páginas, que a gente deixou mais palatável para o público geral, e também para os pesquisadores que querem ler com mais pressa, a gente também tem um artigo. E esse artigo ele está escrito primeiro em inglês, depois em português, porque a gente está publicando ele em pré-print. Ele tem 83 páginas entre os dois idiomas. Então, a gente delimita qual foi o procedimento para a gente encontrar esses acordos. E uma coisa que a gente descobriu é que existem muitos intermediadores. Então, às vezes, o contrato ele não é diretamente com a Microsoft, ou não é diretamente com a Oracle. Tem uma empresa sediada no Brasil que faz a intermediação entre os acordos. O problema é que, como tem esses intermediadores, pode ser que tenha contrato com essas big techs que nem tão delimitados, nem tão assim descritos que está acontecendo. Então, é realmente é a ponta do iceberg o que a gente está falando aqui. E eu imagino que o caso da Amazon seja algo desse tipo, dessa natureza, porque de fato a Amazon é quem mais vende, né, soluções de computação em nuvem no Brasil inteiro. Então, a gente precisaria, além de fazer essa busca pelas palavras-chave que a gente buscou, né, Amazon, AWS, Cloud Computing, a gente ia ter que, na verdade, olhar para quais são os intermediadores que fazem esse tipo de negócio, porque é muito possível que eles não estejam descritos nos acordos que foram assinados.
Vou até concordando com você, para a gente depois você falar dos números que são chocantes, né? Os números que vocês conseguiram detectar. Mas eu queria dizer o seguinte: por exemplo, uma busca rápida aqui no estado de São Paulo, né? Você pega uma parceria, que é isso que você está falando, uma parceria entre a
Desculpa.
Prodan, provavelmente, a Prodan, tá aqui, ó. A parceria da Prodan com a WebServe, a Prodesp, desculpe, que é a Processamento de Dados do Estado de São Paulo, em parceria com a Amazon Web Server para ser revendedora de serviços de nuvem. Olha que loucura! Quando a gente dá uma busca, então, num contrato com uma prefeitura tal, não vai aparecer Amazon, vai aparecer Prodesp. E a Prodesp está nesse guarda-chuva maior de um contrato de parcerias, que a lei de parcerias de estatais permite, mas as parcerias gigantescas são feitas com as big techs, né? O que é um absurdo. É o caso, inclusive, do Serpro e da Dataprev. Mas vamos voltar aqui para antes você dar uma geral para a gente, Isabela. Quais as principais conclusões que vocês chegaram com essa pesquisa?
Eu acho que tem três níveis de conclusão que a gente pode abordar aqui. A primeira tem a ver com o dimensionamento desses números. A segunda tem a ver com isso, as descobertas de fato, né? E também as nossas recomendações. Eu gosto de fazer essa parte do dimensionamento dos números, porque, assim, eu, por exemplo, Isabela, apesar de eu lidar muito com matemática na minha pesquisa, nas ciências políticas, principalmente, que é onde eu trabalho, eu acabei indo para a geometria, porque eu sempre tive dificuldade, mesmo trabalhando com matemática, de entender o tamanho das coisas. Assim, quando a gente fala em milhão, quando a gente fala em bilhão, a gente tem uma dificuldade em entender o que é isso de fato, até porque é difícil a gente mensurar as coisas num tamanho tão grande, né? A gente só tem 10 dedos aqui para o início de
Claro,
conversa.
claro.
Então, eu vou trazer alguns níveis de dimensionamento que eu também trouxe recentemente na aula do Soberania Já, que houve no Congresso. Então, eu vou trazer para cá, para essa live também. Então, é o seguinte: se você gasta 100 mil reais por dia, e assim, gastar 100 mil reais não é uma coisa fácil.
Bom dia.
Em um ano por dia, assim, queria muito tentar uma vez na vida gastar 100 mil num dia só, mas é difícil. Então, se a gente gasta 100 mil reais por dia, a gente chega em 1 milhão em 10 dias, ok, né? Bom, já é muito difícil você fazer um gasto desse tipo, até mesmo se você tem uma empresa de médio porte e tudo mais. Agora, para você chegar no bilhão, você tem que gastar esses 100 mil reais por dia ao longo de 27 anos e 4 meses.
Que maravilha, hein?
Isso para 1 bilhão, isso para 1 bilhão. E o governo brasileiro gastou 23 em Big Tech, em solução de tecnologia. Então, esse é o primeiro de escala que eu quero trazer para vocês do que é esse número de fato. Mas aí vamos lá, vamos então pensar em políticas de Estado. Com esses 23 milhões de reais, nós seríamos capazes de construir 86 data centers Tier 3, que é uma qualidade boa para um data center. Então, 83 data centers. É
Nossa.
uma quantidade sinistra com 23. Mas aí vamos deixar uma coisa mais interessante. O ano passado, então, julho desse ano, julho do ano passado, um ano, o último ano, o Brasil gastou 10 bilhões. 10
Opa,
bilhões,
peraí,
300 milhões.
peraí, peraí. Peraí, você falou que desde 2014, vocês fazendo o mesmo método, vocês pegaram 23 bilhões. E em
Isso.
um ano agora, com o mesmo método, portanto, vocês seguiram os registros e ele tem quase a metade.
Verdade.
Em um ano, significa que está escalando a presença das Big Techs no Estado brasileiro, é isso?
Pois é, com certeza. A gente podia até fazer uma brincadeira aqui e jogar um modelo preditivo para ver o quanto que seria gasto ano que vem. E fazer uma concatenação aqui. Provavelmente seria gasto mais do que 10 bilhões, né?
Provável.
Então. Mas isso porque a gente nem fez um modelo preditivo aqui. Se a gente fizesse, daria provavelmente bem mais do que 10, mais do que 15, talvez. Mas aqui eu estou só fazendo uma estimativa grosseira. Com os 10 bilhões do ano passado, pessoal, a gente poderia pagar bolsas de mestrado e doutorado. Então, de mestrado, hoje a bolsa está em 2.100, e de doutorado está de 3.300, salvo engano. Se a gente pegasse todas essas bolsas de todos os mestrandos e todos os doutorandos do país, a gente poderia pagar durante um ano com esses 10 bilhões. Não só os bolsistas, todos, todos, porque tem muito mestrando e doutorando do Brasil que não recebe bolsa. Então a gente pega todos os pós-graduandos do Brasil e a gente paga com eles.
Nossa.
E é uma informação importante, Sérgio, porque é o seguinte: muito se fala de que a gente não tem como ter soberania digital porque a gente não tem infraestrutura, porque a gente não tem solução de ciência e tecnologia. Só que imagina uma coisa: se a gente pega as mentes mais brilhantes do país inteiro, todos os pós-graduandos, será que a gente não chega numa solução soberana para nossa
Nossa,
conectividade,
claro.
infraestrutura técnica? Não é?
Agora, deixa eu só fazer o meu mantra, que eu já falei aqui várias vezes em vários episódios, mas vou aproveitar que o seu tem a ver diretamente com isso. Vou falar o seguinte: o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que cuida, por exemplo, do nome de domínio, onde a gente registra o .br, que é super bem sucedido, é um dos maiores do mundo, o comitê gestor da internet, ele tem um operador para arrecadar os recursos, para poder fazer as coisas. O operador dele é o NIC.br, é o Núcleo de Informação e Comunicação do .br. O NIC.br, já há muito tempo, para agilizar a comunicação da internet brasileira, criou pontos de troca de tráfego. E um dos pontos de troca de tráfego muito importantes no Brasil é o de São Paulo. Então, para fazer isso, ele podia alugar um data center dessas empresas internacionais ou botar na Amazon fora do Brasil, que seria um absurdo. Mas como era para fazer uma troca de tráfego onde um grande fornecedor de internet, um grande usuário, né, ele se comunicasse com outro sem ter que rotear fora do país, eles levam fibras óticas até um data center construído, um Tier 4 praticamente, que é superior àquela que você falou. Um Tier 4 que funciona aqui na cidade de São Paulo e é hoje o maior ponto de troca de tráfego do mundo. Quem construiu? Quem construiu foi o NIC.br. Com quem? Com inteligência brasileira, com engenheiros brasileiros, cientistas brasileiros, com profissionais brasileiros. Então, na verdade, Isabela, reforçando o que você falou, o argumento que a gente não tem o que fazer é um argumento falacioso e muitas vezes a gente tem que dizer até desinformativo, porque a gente sabe fazer e tem como fazer. Né? Então, reforçando o que você falou, a gente tem uma estrutura universitária muito grande e tem condições de fazer muita coisa que não estamos fazendo por falta de política pública. Né? Mas eu queria voltar. Você...
Sérgio, eu queria só fazer uma adição. Eu acho que, além de ser desinformativo, é antipatriótico.
Assim. Ah, sem dúvida.
Não é? É um absurdo. É um absurdo. Assim. É um argumento que existe para legitimar nossa dependência com a Big Tech, né? Então, assim, eu acho que, no mínimo, é um argumento traidor. Então, precisa ser dito, essas coisas precisam ser ditas.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí você estava falando das dimensões, né, da dimensão desse valor, né? E você, que mais que você pode nos falar do que vocês agora encontraram com essa pesquisa?
Pois é, eu só queria voltar um pouco para uma coisa que você falou sobre a questão dos data centers, né? Existe um argumento, por exemplo, de que não existe uma indústria tecnológica robusta no Brasil, que, na verdade, a gente precisa exportar esse tipo de tecnologia porque não existem, né, big techs brasileiras, vou colocar aqui entre aspas. Mas, na verdade, eu só queria mencionar aqui que existem algumas operadoras brasileiras de data center. Então, na verdade, a gente tem. Então, a gente tem, por exemplo, o Ascent, que inclusive é líder na América Latina, é uma operadora de data center. Tem a Hostdime, também tem data center certificados em João Pessoa e São Paulo. Uhum. Tem a Tivit, tem só 4 data centers, mas já é alguma coisa. Avato Tecnologia e Grupo Datora. Então, assim, as condições industriais para a gente poder legitimar esse tipo de iniciativa tecnológica de construção de infraestrutura soberana existem. Uhum. Eu só queria deixar isso muito claro antes que venha, a gente não tem tecnologia para fazer as coisas, mas a gente tem. A gente não só tem tecnologia, como tem indústria. Então, por que infernos a gente está falando de trazer data center da Meta para operar aqui no Brasil?
Pois é. É por causa... já que você falou isso, deixa eu te falar uma coisa. Acabou de defender há pouquíssimo tempo, eu tenho um orientando, ele está em Brasília, viu, Isabela? Ele é o João Francisco Cassino, ele defendeu uma tese de doutorado que chama soberania fatiada, o controle das infraestruturas e subordinação da autoridade pública no mundo digital. E ele fez o levantamento dos data centers que estão no Brasil. né, reforçando o que você falou, fez um trabalho minucioso, mas ele mostra que 80% estão sob controle de capital estrangeiro. Mas a organização das coisas, quem trabalhou, os engenheiros, os pesquisadores, são brasileiros.
São brasileiros. E eu vou dizer uma coisa aqui meio polêmica, Sérgio. Acho que a gente tem essa liberdade para
claro,
falar umas coisas
claro,
meio polêmicas aqui, né?
Uhum.
Eu tive recentemente em Moscou. E aí, quando eu tive lá, eu conheci muito do que aconteceu com o comércio moscovita, por causa, e no caso da Rússia também, porque Moscou é a capital, né? Após as sanções. E aí, uma coisa muito interessante que aconteceu é que as empresas foram embora, as empresas estrangeiras foram embora da Rússia por causa das sanções, elas venderam as suas indústrias, às vezes, pelo sumo de um dólar.
Nossa.
Que foram porque eles eram obrigados, porque eles não podiam só abandonar, eles eram obrigados a vender para poder atender às sanções. Então eles venderam e aí é uma coisa muito engraçada, porque tinha assim uma indústria bilionária que foi vendida por um dólar para algum russo. Então o que aconteceu? Os russos se apropriaram das infraestruturas que foram deixadas para trás. E aí você viu que assim, a Rússia tá indo muito bem a despeito da guerra, a população tá vivendo bem. A despeito deles estarem gastando dinheiro e dinheiro com a guerra. Eu estou trazendo esse exemplo porque, olha só, a gente está tendo agora o exemplo das tarifas, né? Que o Trump quer colocar a tarifa de 50% sobre o produto brasileiro nos Estados Unidos. Gente, talvez seja comunista demais eu falar isso, mas será que não cabia a gente expropriar essas infraestruturas tecnológicas estrangeiras que estão aqui para explorar o nosso povo, sabe? Porque, gente, desculpa, mas 23 bilhões de reais que foram jogados para os Estados Unidos ao invés de ser investido no nosso povo, é uma coisa revoltante. Então, se existe infraestrutura estrangeira aqui no nosso país, desenvolvida por brasileiros para brasileiros, eu acho que, no mínimo, isso devia pertencer a nós. Mas, enfim, talvez eu esteja sendo muito radical aqui, né?
Aí eu vou dizer a você que aí vai vir as pessoas que dizem que isso seria muito extremo, quem pode fazer isso são só os americanos, porque aí não é extremo, mas tudo bem, mas aí fica uma discussão de propostas e debates. Aliás, durante essas tarifas, eu vi uma deputada espanhola no Parlamento Europeu falar o que você falou. Ela disse assim: olha, ele vai taxar e tal, nós podemos retalhá-los aqui, tomar toda a infraestrutura deles aqui na Espanha.
Porque não é deles. Para início de conversa, não é deles. Tem um dono americano que nunca pisou no Brasil, porque geralmente são holdings, né? Então tem um dono de uma holding que nunca pisou no Brasil, mas a indústria foi desenvolvida por brasileiros, com mão de obra brasileira, e se bobear, além disso, com material brasileiro. Com insumos que foram minados das nossas reservas.
É verdade, é verdade. Mas por falar em pisar, como o Brasil é um país estratégico, Isabela, é legal você ter falado isso. Eu queria dizer o seguinte: eu, com o meu grupo de pesquisa, a gente lançou uma coletânea chamada Colonialismo de Dados, né? Como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. E o texto que eu escrevi era baseado na vinda do presidente da Microsoft em São Paulo, o CEO Holding. Se eu não me engano, era um indiano. Ele veio aqui porque ele queria se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque eles iriam construir todo o sistema, toda a infraestrutura de inteligência artificial do maior tribunal em número de casos no Brasil, que é o de São Paulo. E o CNJ barrou isso, mas depois liberou, mas eu não sei nem como tá. Mas olha que loucura. Quando ele chegou aqui, esse presidente CEO da holding da Microsoft, ele falou assim: tecnologia é um meio, é importante nos contratar, porque nós vamos colocar todos os nossos técnicos, engenheiros mais avançados para trabalhar isso. Trabalhar o quê? A montagem de um sistema específico que ninguém tem. Em vez do tribunal fazer com empresas brasileiras, com universidades brasileiras, ele foi fazer com a Microsoft, cara. Então, na verdade, isso tem uma mentalidade, tem uma lógica. A lógica.
Eu acho, Sérgio, pode falar, desculpa te
Não, não,
interromper, é
não,
porque
vai,
se
vai,
você
vai,
me
vai, vai.
diz isso, eu fico revoltada. Eu fico revoltada que um cara faz uma coisa dessa e ninguém diz que ele é traidor da pátria. Ninguém chega nesse cara e fala o seguinte: você está traindo o seu povo.
Ah,
Porque
mas.
quando um empresário prioriza, ainda mais um empresário que está. Não, não é empresário, é diretor do CNJ, não é?
Não,
Gente.
é a direção do tribunal, né? Eles tomaram uma atitude.
Um juiz, não, a obrigação
Desembargador.
dele não é zelar pelo bem-estar do nosso povo. Um desembargador brasileiro, não, em teoria, se a gente olhar para a norma fria da lei, esse homem está aí para representar os interesses da nossa nação. Então, quando ele chega e prioriza uma agência estrangeira em detrimento da indústria brasileira que existe, desculpa, mas essa pessoa precisa ser chamada do que ela é,
É,
traidor da pátria.
mas aí, Isabela, eles vão tomar atitudes muito brutais, né, contra a gente, porque eles vão dizer que eles compram carros da Ford. Aí nós vamos dizer, carro da Ford não é sistema de inteligência artificial. Não fica com os dados de todas as relações que acontecem. Não trabalham, inclusive, técnicas de controle. Né? Não tem acesso a informações estratégicas. Mas vamos deixar isso para lá e vamos.
Exatamente, Sérgio. Inclusive, o centro do Fórum para a Tecnologia Estratégica dos BRICS e também dos grupos de pesquisa que eu estou coordenando na UNB é justamente a pauta da defesa cognitiva. A gente começou a falar de infraestrutura dura, hardware,
Sim.
satélites, data centers, porque a gente percebeu que a gente tem que controlar as informações estratégicas que sobre a cognição brasileira, ou seja, nossas disposições, a opinião pública, e aí a partir do momento que você tem essas informações de maneira muito clara, você consegue elaborar operações psicológicas, que é um ramo da guerra cognitiva que o pessoal fala. Para a gente ter defesa cognitiva, que é ser capaz de proteger a cognição da população brasileira, regulando as plataformas, a gente precisa que as plataformas e os dados dos brasileiros estejam sediados aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de software, plataformas, redes sociais, documentação interna do Estado brasileiro que está sediado em nuvens estrangeiras, gente, antes de mais nada, isso precisa estar baseado em infraestrutura dura que é nacional. Mas desculpa fazer esse parênteses, é
Não,
porque você entrou nisso
não, não,
e.
não, não, você foi muito bem agora, porque você estava falando, o número exato, pessoal, que a Isabela traz na pesquisa que ela integra é de 10 bilhões 358 milhões 764.380,55 reais. Esses 10 bilhões nos últimos meses, de junho de 2024 a junho de 2025, 10 bilhões entregues pelas três esferas, com licenças de software, com soluções de cloud, com outros serviços das Big Techs. Ou seja, nós jogamos no último ano 10 bilhões para esses grupos. E aí, Isabela, eu quero dizer o seguinte: é interessante você falar da questão da localização dos dados aqui, porque os dados, para quem nunca tinha ouvido aqui o nosso podcast, que também é um outro mantra, a gente fala, os dados são um insumo fundamental da inteligência artificial realmente existente, né? Que a gente tem hoje. E sem esses dados não se cria, não se treina os grandes modelos, etc. E a gente entrega esses dados alegremente para essas corporações norte-americanas. Mas essas corporações perceberam, inclusive por causa da guerra na Europa, guerra que eu digo, as pessoas, os techs, cientistas europeus, estão lutando por localizar os dados na Europa. Mas localizar os dados na Europa, ou no Brasil, no nosso caso, é importante, mas não resolve se a gente continuar entregando para as Big Techs, né? As Big
Sim,
Techs
Sérgio.
lançaram o produto. Para quem não está sabendo, inclusive a gente conversou no MCT e tinha algumas pessoas que falavam: não, a gente está defendendo a nuvem soberana. Eu falei: bom, nuvem soberana da Oracle, Microsoft, Google e Amazon, desculpa, não é nuvem soberana. Agora, eles estão percebendo isso, estão montando data centers aqui para continuar com os dados do governo brasileiro. Olha que loucura. E alguns gestores públicos dizem não tem problema nenhum. E a tese do João Cassino é para mostrar que tem problema sim. Se tiver na mão de uma empresa americana, os dados sensíveis ou não do governo brasileiro, eles estarão subordinados ao Cloud Act, ou à lei da nuvem americana, que diz que quem manda ali naquela empresa, esteja onde ela estiver, são os Estados Unidos da América.
E eu vou dizer uma coisa, Sérgio, o motivo pelo qual eles são tão minuciosos com isso, com o Cloud Act, garantir que essas empresas, a nuvem soberana seja deles, é porque se os nossos... Se a gente, assim, o valor dos dados que a gente fica jogando nessa infraestrutura tecnológica vale muito mais do que 23 bilhões de reais.
Muito mais.
É, o que, assim, eu não consigo expressar o suficiente o quão estratégico é a produção desenfreada, voluntária e involuntária de dados que a gente faz. Porque aquilo, você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é ouvir o seu despertador com uma música do Spotify. E aí você entra no seu WhatsApp, que é da Meta, para ver se tem mensagem. E aí, a partir disso, você vai no seu Instagram. É, então, assim, você... E antes de dormir, né? Eu, pelo menos, sou dessas. Antes de dormir, eu fico indo no TikTok. É, então, assim, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir... Você está consumindo Big Tech. E esses dados, os dados de comportamento, os dados que você joga lá quando você faz um post, um vídeo, ou até mesmo quando você faz uma ligação privada, entre muitas aspas, claro. Esses dados vão ser utilizados depois para criar operação psicológica na América Latina, na Eurásia, no mundo inteiro. E aí conseguir, de fato, manipular os resultados eleitorais, por exemplo, de uma população. Inclusive, Sérgio, esse é o tema da minha tese de doutorado. Eu estou observando como dados são utilizados para criar operações psicológicas na Eurásia e na América Latina.
Olha só.
Então, assim, é perigosíssimo, é perigosíssimo. Eu vou ressaltar novamente. Os dados que a gente produz em rede social valem muito mais do que esses 23 bilhões que a gente mapeou.
Claro, e eles. E tem um outro elemento, é que quando a gente não trata esses dados aqui com a nossa visão, com a nossa inteligência coletiva local, nacional, conforme eu havia dito, a gente tem muito engenheiro, tem muitos cérebros, tem muitos caras, inclusive, que operam, são levados lá para as Big Techs, dada a sua grande competência, genialidade. E eles estão fazendo a operação dos caras lá. Então, se a gente tiver muito cuidado e a gente tiver uma política pública muito assertiva, que construa infraestruturas, pague o que essas pessoas precisam receber, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ter produtos e serviços construídos com esses dados. Porque é o que está acontecendo. Esses dados... permitem fazer muitas coisas. Aliás, a economia informacional hoje é baseada em dados, né? Então, eu acredito nisso que você fala. A gente tem que manter os dados aqui, mas tem que também trabalhar dentro das nossas perspectivas democráticas, socialmente aceitáveis, trabalhar esses dados para criar produtos e serviços, mas trabalhar para criar para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem como criar, sim, mas não dá para pegar os dados dos adolescentes. Por exemplo, ó, como é que faz hoje? Ele pega os dados dos adolescentes brasileiros e diz que não tem como rodar em outro lugar, Isabela. Eles pegam os dados do Enem e roda na Microsoft Azure fora do Brasil. E eles não estão nem aí. O MEC entrou, já está nessa gestão e... Não sei se por orientação da Fundação Lehman, que está lá em todos os andares do MEC, tem lá gente da Fundação Lehman, que tem uma outra ideia. A Fundação Lehman, ela não está preocupada com a soberania de dados, porque ela depende, inclusive, que a gente tenha uma educação subordinada dos Estados Unidos. É a ideia do Sr. Lehman, que a gente não tenha essa primazia, uma estratégia de ser original e de ser criativo e de liderar determinadas áreas da ciência e tecnologia, coisa que nós podemos fazer. Então, fica parecendo duro a crítica, mas a crítica precisa ser feita. A gente está voltando na época do dado, a gente está na época da colônia mesmo, a colônia histórica. A gente, ou na época do início do século XX, onde a gente vendia para o exterior minério de ferro e comprava aço, porque a gente não era capaz de fazer aço no Brasil. A gente não tinha CSN, não tinha as siderurgias. Olha que loucura, você vende um produto por 10 e tem que comprar por 120 o derivado desse produto que você tem, dessa matéria-prima. Então, o Brasil é um país grande, tem uma população gigantesca e os nossos dados não podem ser comercializados desse jeito. Na verdade, muitas vezes são dados gratuitamente para as big techs, né? Então, eu queria reforçar isso que você está falando, a gente precisa ter uma solução aqui, e precisa ser rápido. Agora, Isabela, você que está fazendo esse doutorado, né, que é uma pesquisa sua, né, que vai redundar numa tese, eu pergunto para você, você vê possibilidade de fazer isso com o apoio da direita brasileira? Porque eu estou vendo hoje, você vê, né, o filho do Bolsonaro vai nos Estados Unidos, é um traidor, assim, claramente traidor, um chantagista. Ele deve ter aprendido com as milícias lá do Rio de Janeiro, que ele, inclusive, deve ser ligado, né? Ele falou assim, olha, vocês têm que encerrar os processos contra o meu pai, tirar o cara do STF, o Alexandre Moraes, faz reivindicações absurdas a partir de uma sanção, de uma pressão norte-americana como contra o Brasil. E eu estou vendo, porque eu monitoro algumas redes da extrema-direita, alguns caras da extrema-direita aplaudindo, né, essa coisa, dizendo que os Estados Unidos têm que fazer pressão mesmo. Eles, inclusive, são os maiores defensores das big techs. Você acha possível, com esse Congresso Nacional, a gente avançar nessa pauta de soberania digital? Como que você está vendo isso com as big techs agindo abertamente a favor da extrema-direita?
Então, eu acho que isso está ficando claro com alguns parlamentares de direita com que eu tenho conversado, que quando a gente fala de soberania, quando a gente fala de soberania tecnológica, quando a gente fala de construção de infraestrutura digital soberana, isso não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. Inclusive, assim, tem um parlamentar de direita conservador que eu respeito muito, que é o Fausto Pinato, que ele, inclusive, fez uma fala, acho que ontem ou anteontem, repudiando essa coisa absurda que foi o Eduardo Bolsonaro falar para o Trump fazer tarifa em cima do Brasil. Eu acho que, assim, e a gente tem que deixar isso muito claro, que com a direita também, que não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado, isso é uma questão de segurança nacional. E assim, uma coisa que eu também tenho conversado muito com os meus contatos nas Forças Armadas é que, assim, está muito claro para quem está observando o cenário internacional que a gente já está numa Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já está acontecendo. Inclusive, Sérgio, assim, a última vez que a gente teve esse número de conflitos no mundo inteiro, que são, hoje em dia, salvo engano, é uma média de 12 conflitos acontecendo em volta do mundo, a última vez que a gente teve esse número de conflitos acontecendo foi durante o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, a gente já está na Terceira Guerra Mundial. A gente não está sentindo muito isso aqui no Brasil, porque nós temos uma postura de neutralidade perante o arranjo internacional a partir de muito esforço duro do Itamaraty. Mas a questão é o seguinte, eventualmente o Brasil vai ser obrigado a escolher um lado. Eventualmente o Brasil vai ser demandado. E se a gente não tiver a nossa infraestrutura tecnológica soberana, o Brasil não vai ser uma questão de que o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos. O Brasil não vai ter a capacidade de escolher qual lado ele vai querer ficar. Então, o que está em jogo para a gente, no final das coisas, é a nossa autonomia e autodeterminação. o direito de escolhermos para onde a gente quer ir, o que que a gente quer fazer com a nossa nação.
Sim.
Então é isso. A gente precisa, inclusive, articular com a direita. A gente não pode ser preciosista de querer articular essa questão somente com os nossos colegas da esquerda, porque eu acho que traidor da pátria, é traidor da pátria para quem é de esquerda e para quem é de direita.
Interessante, é um ponto de vista interessante. É que eu tenho uma certa dúvida, Isabela, sobre a extrema-direita brasileira. Ela viu em 2018, quando Bolsonaro foi eleito pela primeira vez, ele batendo continência para a bandeira americana. Ela conhece, ela viu. Determinadas posturas de fechar. O Bolsonaro queria fechar a empresa, o que, na verdade, é uma estrutura de semicondutores que tem no sul do país, a CEITEC, que é muito defasada, mas é importante permanecer e aplicar recursos nela para ela poder virar uma empresa de semicondutores vamos dizer assim, que chegue mais perto do estado da arte dessa tecnologia, que é estratégico. O Brasil não pode entregar, como a Vale do Rio Doce quer, terras raras agora, inclusive deslocando quilombos, fazendo trabalhos antiambientais, fazendo como eles é o padrão deles, porque eles não têm um compromisso com o país, né? Então eles querem vender só aquilo que é o estado bruto. Né, o minério bruto, não, nós temos que processar esse minério aqui, porque vale muito mais se você tem, na verdade, capacidade tecnológica de tratar os recursos que você tem. Mas a extrema-direita não quer isso. E junto com essa
Claro.
extrema-direita, eu sei que tem deputados de direita e de centro-direita que vão se descolar do bolsonarismo mais bruto. Por causa
Sim.
dessa. Isso eu concordo, mas
Pois
eu
é.
tenho dúvida.
Adicionando o que você está articulando, eu acho que o Brasil tem uma extrema-direita, de fato, mas ainda existe um centrão e uma direita aí que dá para conversar. Agora, os malucos do bolsonarismo, de extrema-direita mesmo, não adianta, porque eles vão achar, por exemplo, que isso que o Eduardo Bolsonaro fez, essa traição da pátria, está tudo bem. Porque na cabeça deles, e eu acho que é uma questão de dissonância cognitiva, e é justamente por isso que a gente precisa de defesa cognitiva, Sérgio. Porque, assim, eu vou dizer que uma pessoa que acredita que é bom o Brasil ser tarifado em 50%, que é bom que o brasileiro sofra, gente, ele sofreu uma série de campanhas de operação psicológica na cabeça dele e ele precisa de ajuda. Porque, assim, pelo amor de Deus, é uma coisa simples,
Mas,
é você ser
Isabela.
conivente com a traição.
Claro, mas dialogando com você, eu estou gostando disso. Não é o tema central, mas é muito boa essa discussão. Eu queria dizer o seguinte, Isabela, que eu acho que a gente está lidando com um fenômeno que tem isso que você está falando. Você pode avaliá-lo do ponto de vista psicossocial, como você está fazendo, mas eu posso avaliar do ponto de vista também de uma economia da atenção num cenário de
Sim,
fascistização.
total, total.
O fascismo histórico e o fascismo atual, ele é incoerente, ele é irracional. Então, uma parte dos neoliberais, que eram, não tinham rompido com a democracia, uma parte dos neoliberais que acompanhavam o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que também tinha o José Serra, que também queria vender a Petrobras, e dizia assim, ela será melhor administrada pelos americanos. Quer dizer, isso não é só uma disfunção, isso é a ideia do seguinte: a gente vai se desenvolver com dependência. Essa é a linha do FHC, é a linha do Tucanato, que, aliás, abriu as portas do inferno quando inventaram a Lava Jato para destruir empresas brasileiras, para tirar uma força do poder, sendo que nós sabemos que os partidos mais corruptos do Brasil são do Centrão e que um Jair Bolsonaro é um ladrão de galinha, de bujão de gás. Ele rouba grande, médio e pouco. Ele é o antro da corrupção brasileira. É o Jair Messias Bolsonaro. É um cara indigno, né? E agora está se provando aquilo que todos nós sabemos, ele não só bate continência para a bandeira americana, como opera com os Estados Unidos contra o país. Então, quem são eles? Eles são fascistas.
Eu concordo completamente com o que você está falando, Sérgio. E eu acho que, na verdade, isso não vai de contrário com a tese da operação psicológica.
Interessante.
Porque a questão é o seguinte, eu li um artigo recentemente dentro desse universo da literatura da operação psicológica que articulava o lawfare que houve com a operação Lava Jato e tudo mais como uma operação psicológica norte-americana. Então, na verdade, o que eu observo é que existe um processo de fascistização da sociedade brasileira que é deliberado, que é uma operação psicológica em si. Então, eles estão, na verdade, transformando essa extrema-direita brasileira em fascistas. E é uma coisa deliberada, não é uma questão, assim, acessória que está acontecendo. Não, é uma operação, de fato. E é, inclusive, a mesma coisa que é feita na Eurásia. É a mesma coisa que acontece, e aí, no final das contas, isso justifica uma invasão americana, né? Eles ficam lá inserindo um monte de operação psicológica para o povo ficar nazista, e aí quando o povo fica nazista o suficiente, aí eles vão lá e invadem.
Na verdade, eles têm uma... Tem até um meme, é muito engraçado, que fala assim, no ano que você nasceu, qual país os Estados Unidos estava invadindo? Eu achei muito curioso. Porque, na verdade, é isso mesmo, né? Qual país ele estava invadindo? Porque a história norte-americana é uma história onde eles não são só imperialistas no sentido teórico. A gente não precisa nem ter muita dificuldade de provar que eles inventam... Na verdade, essa ideia que a gente mais recentemente, depois da eleição do Trump, passou a se chamar de fake news, desinformação, isso era praticado há muito tempo pelos americanos. A própria invasão do Iraque foi feito para impedir o uso de armas de destruição em massa. E, na verdade, isso não existia. Todo mundo falava que não existia, mas eles inventam isso para justificar suas invasões. O Trump é que está fugindo desse padrão. O Trump, ele está fugindo desse padrão porque ele acha que tem que explodir o Estado por dentro. Porque até então... Os Estados Unidos nunca tinham invadido ninguém por motivos próprios, né? Ele sempre dizia que era em função de uma grande causa, ou era a defesa da democracia, a liberdade, a proteção de alguém. Aqui, o que eles fizeram? Ele logo, você deve se lembrar, né? Todos que estão nos ouvindo também, todas e todos, que quando ele assumiu, ele falou, não, eu quero a Groenlândia para mim, a Dinamarca tem que abrir mão, o Canadá eu vou anexar, o México vai mudar de novo, o Golfo do México. Quer dizer, o cara, ele veio para dizer o seguinte, eu vou impor uma irracionalidade, vou quebrar todos os valores democráticos e fazer essa tese, que é a tese da extrema-direita, uma parte da extrema-direita americana, que é de implodir o Estado por dentro para poder implantar, né, uma gestão, uma governança neoliberal que é baseado em empresários. Por isso que ele, se você pegar os textos do Kurt Yarvin, que é um grande ideólogo dele, se você pegar os textos do Nick Land, você vai ver o Trump seguindo uma lógica, cara, que é essa lógica aí que você está mostrando que tem uma face psicossocial, que é interessante, mas eu sugiro que você pegue, por exemplo, o Mark Anderson, o manifesto dele. O Mark Anderson é o cara que era um cara muito legal, ele era da comunidade de software compartilhado, e ele foi virando de extrema-direita, cara. Ele hoje é um dos ideólogos, ele é determinístico, ele diz que tudo pode ser resolvido com tecnologia. Ah, se a gente tem um problema, a gente cria uma solução, que é o que o Morozov chama de solucionismo, né? Que tem coisas que a solução não é tecnológica, a solução é política, a solução é ideológica, a solução é econômica. E você cria tecnologias em função dessas soluções sociais, né? Mas não. Mas eu acho que a gente... Você tem uma tese muito quente pela frente, boa sorte nela, porque o negócio vai pegar. E eu quero só voltar para a pesquisa aqui muito rapidamente, Antes de... eu quero insistir que todas e todos deveriam ler. Eu vou botar o link na descrição aqui do nosso episódio. Mas eu queria dizer o seguinte, tem um item quando ela, a pesquisa, vocês estão descrevendo, vocês falam, o modelo atual de contratação tecnológica aprofunda a dependência do Brasil às corporações estrangeiras. Eu queria que, antes da gente acabar, que a gente já passou de 46 minutos, parece que não é rápido, mas não é, né? Eu queria, Isabela, que você falasse desse item. O que vocês querem dizer com isso? Mudar o modelo?
Pois é. A gente fez esse artigo, um artigo científico, então a ideia é que ele seja relativamente neutro, e a gente olhou para os contratos, a gente olhou para os acordos que foram traçados com empresas de tecnologia. O modelo de contratação é isso que a gente quer que mude. A gente não quer continuar, a gente assim percebe que existe uma questão de soberania digital que precisa ser adereçada. Enquanto o Brasil continuar comprando e firmando contratos com estrangeiros, para que a nossa infraestrutura crítica de comunicação e, enfim, tecnologia seja baseada em soluções estrangeiras, a gente não vai ter soberania tecnológica. Então, aqui fica a minha recomendação, que extrapola um pouco a pesquisa e entra na área da política pública, de fato, e da minha opinião política também. Precisamos começar a contratar brasileiros, empresas brasileiras sediadas no Brasil, para fazer as nossas soluções de ciência, tecnologia e informação, enfim. Eu acho que isso tem que ficar claro.
Tem uma parte do relatório de vocês que vocês falam do SUS como exemplo em tese. Imagine, eu vou para não errar, eu vou ler, você fala assim. Pense em um exemplo do Sistema Único de Saúde. Imagine que históricos de médicos de milhões de brasileiros sejam armazenados em servidores de empresas estrangeiras localizadas fora do país. Se esses dados estivessem sob a jurisdição de países como Estados Unidos, eles podem ser acessados por governos estrangeiros com base em legislações como o Cloud Act, tarará, tarará. Eu temo que vocês não fizeram uma pesquisa sobre como está sendo usado ali. Mas será que os dados do SUS não estão na Amazon?
Na verdade, é provável. É provável que eles estejam na Amazon. Eu fico pensando assim, o que não está absurdo, na Amazon, né? Já, deve... sabe? Mas sim, então, eu devo estar na Amazon também, assim, eu, você também.
Claro,
eu acho que está todo mundo lá, todo mundo
menos
aqui.
Menos essa gravação aqui, ela está no nosso computador. A gente está usando uma solução de software livre e ela está lá no computador, na casa do Richard, aqui no ABC Paulista. Pô, não devia ter falado, porque nesse mundo que você descreveu, que nós estamos em guerra, eu fico sempre... É um exagero que eu vou falar, é uma piadinha. Mas o cara pode te acertar com um míssil, né?
Pode, você viu o que aconteceu no Irã? Que eles acertaram os caras dentro... Gente, isso foi uma coisa que eu fiquei assustada. Essa tecnologia existe faz alguns anos, mas eles acertaram os generais, assim, com precisão, o apartamento certinho, assim, o míssil só pega lá naquela... No quarto dele, dentro do apartamento dele, cara.
É isso. Quer dizer, é a guerra do presente, porque não é do futuro, ela já está acontecendo. Ela se baseia em aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Ela tem as big techs. E aí eu vou aproveitar, Isabela, aproveitar que você tocou nesse assunto. Eu vou dar uma informação aqui em primeira mão, aqui para você, para todas e todos que estão nos ouvindo. Eu fiz um levantamento da vinculação entre as big techs e a chamada indústria da guerra. E vai sair um livro agora em agosto que chama As Big Techs e a Guerra Total, que eu redigi, já está pronto, já vai sair agora em agosto. Vou te mandar um exemplar, viu? Legal.
Maravilhoso. Muito obrigada, viu?
Valeu, valeu. A gente chegou aqui a 50 minutos. Eu agradeço muito, Isabela. Vou te passar a palavra para você falar as suas últimas aqui desse episódio. E tem a palavra. Muito legal a sua participação, viu?
Muito obrigada. Bom, eu acho que assim, a partir da pesquisa que a gente desenvolveu, chegamos numa. A gente falou de muitas coisas, e é justamente esse o objetivo dessa pesquisa: é motivar a discussão rumo a uma soberania digital. O que a gente tem de fato concreto é que o Brasil realmente gastou pelo menos 23 bilhões de reais em soluções tecnológicas estrangeiras. O que você tira disso, e o que a gente espera que fique muito claro, é que a nossa soberania está em jogo. Então, que a partir de agora, daqui para frente, a gente passe a realmente produzir soluções que sejam nacionais e, acima de tudo, sejam soberanas. Então, muito obrigada, Sérgio, por estar divulgando essa
Legal.
pesquisa e por me dar esse espaço aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho pensado nesses últimos meses.
É, eu que agradeço, Isabela. E ó, você gostou do episódio? Dê um like no episódio nessas redes que a gente está. A gente também tem, se você não quer usar nenhuma rede de Big Tech, onde a gente disputa ali também a audiência, você vai ali no nosso tecnopolitica.blog.br, que aí é um WordPress nosso. A gente tem a nossa plataforma também. Eu peço que vocês entrem na nossa plataforma também. Se você quiser fazer cursos ali, ajude a gente, você vai estar com um cafezinho ajudando a gente a se manter e ampliar a nossa divulgação. O Tecnopolítica trabalha como a tecnologia embute decisões políticas, econômicas, ideológicas e como muitas vezes a luta política é feita pela tecnologia. Gostou? Então fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!